Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Eclesiastes e estudar aqui a filosofia do homem sem Deus. O homem tenta viver a sua vida tirando o máximo de proveito de tudo aquilo que o rodeia, mas na realidade tudo isso é vazio, tudo isso é oco, tudo isso é vaidade, nas palavras do autor de Eclesiastes. É correr atrás do vento o tempo todo. E no fundo é estes pensamentos que Salomão deixa escritos aqui neste livro de Eclesiastes. Se nós queremos entender o pensamento de alguém sem Deus, devemos ler este livro de Eclesiastes para perceber qual o raciocínio, qual a perspectiva de vida que alguém tem quando não vê Deus estar presente na história, quando não vê Deus a influenciar e a agir na nossa vida. Então o livro de Eclesiastes está escrito nesta perspectiva e é nessa perspectiva que nós vamos continuar a comentar aqui os nossos textos bíblicos. Por isso, não se surpreenda se ouvir aqui, da Bíblia, frases bastante fortes até, que nos chocam de alguma forma. Mas este é o pensamento de alguém que não tem Deus. Eu creio que uma das formas que tem sido utilizada e mal utilizada para interpretar estes textos bíblicos é que muitas vezes olhamos e pensamos, bem, isto é a Bíblia, logo é a palavra de Deus, logo tem que tirar um ensino positivo destas frases aqui. Mas eu creio que isso é uma má interpretação. Nós precisamos de entender o contexto do livro. Precisamos de perceber qual as premissas que levaram o autor a escrever estas palavras. E a partir daí, então, interpretar corretamente o texto bíblico que nos apresenta aqui à frente. Por isso mesmo, temos de ter essa atenção quando olhamos para estes textos para não cometer erros de interpretação e não dizer coisas que a própria Bíblia não está a afirmar ou a dizer para cada um de nós. Por isso, então, olhemos para o texto bíblico. Diz assim o capítulo 2 e vamos fazê-lo a partir do verso 1. Vamos reler outra vez um pouco. No último programa já começámos a ler este capítulo 2, mas vamos introduzi-lo de novo e depois, então, passaremos ao texto que hoje iremos abordar. Diz assim a palavra de Deus. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Disse ao riso, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, de entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos do homem debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Temos aqui, então, esta atitude de Salomão, que não é muito diferente de algumas pessoas. Muitas vezes as pessoas, como não encontram respostas para a sua vida, então dedicam-se aos vícios, dedicam-se a ser escravizadas por aquilo que aparentemente lhes dá alguma alegria, lhes dá algum prazer. Mas o próprio autor chega à conclusão, mas para que é que isto serve? De que utilidade tem este tipo de comportamento? Inclusive ele chegou ao ponto de dizer que se entregava à loucura, porque qual era o valor da sabedoria? E realmente, quando não temos uma perspectiva do divino, quando não temos uma perspectiva do eterno, realmente aquilo que nós podemos fazer nesta vida, se limitar a estes dias que nós vivemos, realmente temos que chegar à conclusão que Salomão chegou. O melhor é comer e beber e gozar com a mulher que nós amamos, porque afinal de contas os dias são poucos. Mas realmente a nossa vida não se limita a estes dias. A nossa vida não se limita aos aspectos materiais. Nós somos também seres espirituais. E por isso mesmo, mesmo tendo os bens materiais, tudo aquilo que nós achamos que é importante adquirir, continuamos muitas vezes vazios e tristes. É por isso que às vezes assistimos a grandes vedetas, pessoas cheias de riqueza, materialmente falando, angustiadas, em depressão, muitos deles chegando até ao suicídio. E porquê? Porque os bens materiais não satisfazem a alma do homem. E, infelizmente, a nossa sociedade tem forçado, tem-nos conduzido, empurrado para uma mentalidade do ter, pensando nós que ao ter seremos mais felizes. Mas quando acabamos de adquirir as coisas, percebemos que afinal ter as coisas dá jeito, algumas delas, mas não são essas coisas que trazem felicidade. Tudo isso, diria o autor de Eclesiastes, tudo isso é vaidade. Tudo isso é vazio, tudo isso é oco, tudo isso é correr atrás do vento. Vale a pena, de facto, viver uma vida abundante. Mas essa vida abundante só pode ser vivida na dependência de Deus, num relacionamento com Deus. É Ele que pode trazer o gozo ao nosso coração, um gozo e uma paz que excede o entendimento, que não tem a ver com as circunstâncias. É por isso que o apóstolo Paulo, que nós estudámos na carta aos Filipenses há pouco tempo, verificamos que ele tinha uma alegria mesmo estando preso, mesmo estando na necessidade, mesmo não tendo os bens necessários, ele continuava alegre. Porquê? Porque essa alegria provém de dentro. Provém de um coração que se relaciona com Deus. Não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver com aquilo que nos rodeia. Tem a ver com a nossa relação com Deus. E isto pode acontecer consigo também. Se você tiver a perspectiva do divino. Se você deixar Deus influenciar a sua vida. E não que as coisas materiais, aquilo que o rodeia, influencie a sua vida. Para Deus o mais importante é ser do que ter. E infelizmente às vezes nós invertemos os valores e damos mais valor ao ter do que ao ser. Precisamos inverter esta tendência, esta mentalidade que tem permeado a nossa sociedade ocidental. Precisamos de pôr os pontos nos is, como diz o povo. Precisamos de organizar de novo o nosso pensamento. Alguém disse um dia que a nossa sociedade ocidental hoje gasta o dinheiro que não tem em coisas que ninguém precisa para oferecer a alguém que não conhecemos. E realmente isto reflete um pouco a nossa mentalidade ocidental. Quantas vezes nós nos empenhamos a comprar coisas, a oferecer uma prenda a um colega que nós nem conhecemos ou sabemos muito pouco a seu respeito. Não conhecemos efetivamente quem é a pessoa, o seu ser. Não conhecemos o seu âmago. No entanto, muitas vezes gastamos-nos, essencialmente isto acontece mais nas épocas de Natal, aquelas épocas de festividades, em que damos e trocamos prendas muitas vezes a pessoas que nós nem conhecemos, nem valorizamos. E aqueles que nós queremos valorizar e conhecer e somos próximos, às vezes não investimos tanto tempo com eles. Às vezes passamos pouco tempo com os nossos filhos. Às vezes passamos pouco tempo com o nosso cônjuge. Às vezes damos pouco tempo aos nossos pais. E são eles que são as pessoas importantes na nossa relação. Mas continuando aqui neste capítulo 2, o verso 4 nos diz: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Mais uma vez vemos aqui Salomão a trabalhar, à procura do gozo material, à procura daquilo que os bens poderiam dar. Estamos a falar de um homem extremamente rico. Salomão, provavelmente na sua época, foi um dos mais ricos do mundo. E vemos aqui que ele investiu a sua riqueza em algumas coisas que eram importantes. Jardins, árvores, frutíferas, enfim, coisas que eram importantes. Casas, edifícios, são coisas que fazem falta numa sociedade. Mas isso não é tudo. E ele diz ainda no verso 6, fiz para mim grandes açudes para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Vemos que ele fez investimentos sociais, investimentos importantes. Mas ele continua: comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores, de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, de mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viviam antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Vemos que Salomão aqui foi tentando preencher a sua vida com conforto. Este homem, que era considerado o homem mais sábio do seu tempo, alguém que tinha uma sabedoria extraordinária, depois de algum período ele percebeu que não estava satisfeito. E por isso começou a amontoar riqueza, amontoar prata, ouro. Vemos que ele foi procurando nas coisas materiais satisfazer o seu coração. Mas realmente os bens materiais não trazem satisfação. O dinheiro faz falta, como é óbvio, todos nós sabemos disso. Não estamos a fazer um apelo ao não dinheiro, digamos assim. Estamos a fazer um apelo à não corrida aos bens materiais. É fundamental percebermos que o ter não substitui o ser. Ser é mais importante do que ter. E não é o ter que valoriza o ser. Temos de ter estas ideias muito bem arrumadas no nosso coração. Senão vamos andar atrás da última geração de telemóveis e é gritante no nosso país, um país com tantas carências, ser o país da Europa com mais telemóveis per capita. Isto faz-me uma confusão, desculpem eu ser tão franco convosco, mas faz-me uma confusão tremenda esta ideia. Ver que no nosso país com tantas carências as pessoas buscam o ter e o ter e o ter. e depois procuram as aparências, e o carro que não podem pagar, e a casa que não podem pagar, e os créditos que fazem uns atrás de outros e vão se endividando. E este é o problema do nosso país. E Salomão, pelos vistos, estava no mesmo caminho. Ele não só amontoou prata e ouro, mas percebeu que isso não produzia satisfação nenhuma, mas ele tentou também os prazeres da vida. E aqui estamos a falar da sua perversidade, neste caso, Salomão caiu aí na sua perversidade sexual, onde ele teve várias e várias mulheres. E esta foi a razão da queda de Salomão. De facto, ele deixou de lado os princípios de Deus, deixou de lado a integridade, deixou de lado o valor que o ser humano tem em si mesmo. E por isso mesmo ele foi adquirindo mulheres, foi adquirindo bens, pensando que nessas coisas havia satisfação. E podíamos dizer que este foi o princípio do fim de Salomão. Ele, no final da sua vida, acabou de uma forma tremenda. Foi quando ele tomou também consciência de que estava tão longe de Deus que necessitava voltar para Deus. E é isso que nós vamos ver no final deste livro de Eclesiastes. Depois de todas as experiências que ele realizou nessa sua caminhada, nessa sua busca do prazer, ele percebeu que, afinal de contas, o que é importante é temer a Deus. O que é importante é obedecer aos mandamentos de Deus. Mas ele continua aqui no verso 10 deste capítulo 2 a dizer: tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Podemos dizer que realmente, se alguém experimentou todas as coisas, foi Salomão. Ele tinha não só os recursos materiais como humanos para poder realizar tudo aquilo que estava no seu coração. E ele o fez. E infelizmente, quando o homem não domina o seu coração, não se limita a si próprio, não cria os seus próprios limites, a sua desgraça é iminente. E nós vemos com uma criança. Não precisamos ser grandes cientistas ou grandes eruditos para perceber isto. Se nós dermos a uma criança tudo aquilo que ela quer, nós vamos produzir o quê? Exatamente. Vamos produzir um menino mimado. E ai de nós quando tentarmos impedir que aquele menino mimado deixe de ter aquilo que ele quer. Faz uma birra. O mais triste ainda é ver que há adultos a fazer birras. E verificamos hoje alguns dos nossos líderes no nosso país que, se não concretizam aquilo que está no seu coração, fazem uma birra e boicotam aquilo que está a ser feito para benefício da comunidade, boicotam o trabalho que está a ser realizado em benefício da comunidade, porque no fundo estão a fazer birras pessoais porque não lhes deram a chupeta, não lhes deram o chupa-chupa, não lhes deram aquilo que eles queriam. E se é triste ver uma criança a fazer birra, é muito mais triste ver um líder a fazer birra. Precisamos, de facto, ensinar aos nossos filhos a autodisciplina, o domínio próprio, o não dar espaço a realizar tudo aquilo que está no nosso coração. E isso é algo que nós devemos fazer a nós próprios, para podermos realmente ser pessoas saudáveis. O restringir a nossa liberdade não é prejudicial. O restringir a nossa liberdade é benéfico, porque assim vamos manter sempre o respeito pelo outro. E isso é fundamental para uma vida em sociedade. Mas o texto bíblico ainda prossegue a dizer: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu me afadiguei, como havia dito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Cá temos então a perspectiva do homem sem Deus. De facto, trabalhar sem perceber a eternidade é vazio, é oco, é correr atrás do vento. Não serve para nada. Para que é que vamos nos afadigar, a cansar, a trabalhar para quê? Se de facto não temos uma perspectiva de que o nosso serviço é serviço a Deus. Do que o dar um copo a alguém que tem sede é servir a Deus. Do que alguém que trabalha num escritório deve fazê-lo como para o Senhor e não para o homem. Quando nós não temos esta perspectiva do eterno naquilo que fazemos, realmente é vazio, é oco, é correr atrás do vento. Então, você, quando lava a louça lá em casa, falo para quem? Falo simplesmente para a louça estar limpa, isso é bom. Mas como diria Salomão, é oco, é vazio, não serve para nada. Vale a pena se você lavar a louça na perspectiva do eterno e perceber que até lavar a louça, varrer o chão, pode fazê-lo como para o Senhor e não para os homens. Isto ensina-nos o apóstolo Paulo nas suas cartas, dizendo que o nosso trabalho não deve ser vão quando é feito no Senhor. E Deus vai dar recompensa por aquilo que realizamos. É por isso que Jesus Cristo, ao falar com os seus discípulos, ele contou uma parábola muito engraçada. Ele falava acerca daqueles que estavam a servir e que chegaram então à presença do grande rei, e o grande rei estava-lhes a recompensar, dizendo: quando me deste um copo de água, então por isso eu estou-te a recompensar. Estou-te a recompensar quando tu me viste nu e me vestiste, quando me viste na prisão e foste-me ver, quando me viste em necessidade e acudiste-me. E esses servos disseram: mas senhor, quando é que nós te vimos assim? E então esse grande senhor disse: quando fizeste a um destes pequeninos, a mim me fizeste. Então esta é uma lição tremenda. Quando nós estamos a fazer alguma coisa a outras pessoas, se temos esta perspectiva da eternidade, é como se estivéssemos a fazer ao próprio Deus. E a Bíblia promete que nós receberemos recompensa. E isto faz uma diferença tremenda na forma como nós trabalhamos, na forma como nos aplicamos no serviço. Então eu já não trabalho mais para o patrão, eu trabalho para Deus. Então se o patrão está a ver ou não está a ver, não faz diferença nenhuma, porque eu vou continuar a ser um ótimo profissional. Porque eu estou a trabalhar para Deus que sempre vê. Isto faz uma grande diferença. Eu sei que há algumas pessoas que estão a ouvir o nosso programa enquanto estão a trabalhar. Eu espero que, ao ouvirem estas palavras, vos possa encorajar ainda a serem melhores profissionais. O cristão que tem esta perspectiva do eterno deve ser o melhor profissional que existe à face da terra. Deve ser aquele que serve ao seu patrão como ao Senhor. Por isso vai fazê-lo com toda a excelência, vai fazê-lo com todo o cuidado, vai fazê-lo o melhor que pode e que sabe, quando o patrão ou o chefe está a ver, ou mesmo quando o patrão não está a ver. Portanto, um cristão não tem espaço para a preguiça. Um cristão, e preguiça não é virtude cristã, atenção. Alguns pegam em textos bíblicos, são malandros, e pegam em textos bíblicos dizendo: bem, temos que descansar no Senhor. Temos que nos aquietar e saber que Deus é Deus. Pois, isso é verdade, é bíblico. Mas isso é para não andarmos ansiosos. Agora temos que trabalhar. E o apóstolo Paulo diz: aquele que não trabalha, não coma. Então se você quer não trabalhar, então começa desde já a fazer uma dieta séria, porque esta é a recomendação bíblica. Mas vale a pena trabalhar na perspectiva do eterno. Vale a pena trabalhar na perspectiva de Deus. Porque quando o fazemos para Deus e não para os homens, então a recompensa é garantida. E não é só o salário no final do mês. Uma recompensa eterna, que durará para sempre. O verso 12 ainda prossegue, e é um verso interessante, e diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quando a luz traz mais proveito do que as trevas. Vemos aqui que, de facto, agora Salomão começa a tirar algumas conclusões. Ele começa a perceber que, apesar de ter esquadrinhado a estultícia, ou a estupidez, desculpem a expressão, mas é esta expressão portuguesa que nós entendemos bem, quando ele começa a esquadrinhar, ele percebe que, afinal, mais vale caminhar na sabedoria. Porque, realmente, a parvoíce, a estupidez, são sinónimos de estultícia, são coisas que não trazem bons frutos para ninguém. O verso 14 a 17, vamos ler estes textos seguidos para compreender melhor, dizem ainda assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça, como o estulto anda em trevas, contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim também sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que tudo isso é vaidade. Pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mais uma vez vemos que este homem estava, de facto, eu acho que ele deveria estar a passar por uma depressão profunda, Salomão, nesta época. Ele considera as coisas assim meio, enfim, soltas. Por um lado diz uma coisa, depois a seguir diz outra, e de facto, de certa forma, se não percebermos que ele está a falar numa linguagem sem Deus, faz todo o sentido. Sem Deus isto faz sentido. Com Deus, de facto, isto é uma aberração o que ele está a dizer. Se temos a perspectiva da vida eterna, ser sábio ou não faz uma grande diferença. E aqui Salomão mais uma vez revela seu afastamento total de Deus. O verso 18 ainda diz: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Vemos que aqui Salomão está a pôr em causa o deixar o seu legado, a sua herança, àqueles que o sucedem. Ele não sabe se a pessoa que vem depois irá gerir ou não bem a sua fortuna, irá gerir bem ou não a sua riqueza. E no caso de Salomão, em concreto, o seu filho Roboão estragou tudo o que ele tinha construído. Mas, de alguma forma, Roboão, que era filho de Salomão, só seguiu os passos finais do seu pai. Basicamente, agiu sem sabedoria. Em vez de ouvir o conselho dos outros, fez aquilo que lhe pareceu melhor. E, de facto, estragou tudo aquilo que o seu pai Salomão tinha realizado. Então, é importante nós percebermos que devemos deixar um legado, mas um legado essencialmente espiritual. A melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é a herança dos valores. E eu estou a falar não dos valores económicos, nem dos valores materiais. Estou a falar dos valores espirituais, de valores como a verdade, o amor, a coragem, a sinceridade, a honestidade. Isto são valores que nós podemos deixar aos nossos filhos que não têm preço. Eu costumo dizer que os meus filhos, coitados, em termos de bens materiais, vão ficar muito mal servidos. Se a minha vida continuar como tem sido até aqui, eu espero bem que sim, não vou deixar muita riqueza aos meus filhos, mas posso-lhe deixar um legado espiritual tremendo, porque eu espero que eles entendam que o mais importante na vida é ter um caráter semelhante ao de Cristo, e isto fará toda a diferença na sua vida, e eu espero que eles possam apreender esta verdade, que será a maior herança que eu alguma vez poderei deixar aos meus filhos. Eu espero que você tenha a mesma opinião. E não se canse a trabalhar para deixar bens materiais aos seus filhos. Mas canse sim, fadigue-se sim, para deixar uma herança espiritual, que fará diferença para a eternidade. O verso 20, e nós gostaríamos de continuar, ainda diz: então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho com porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda a trabalhar debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgostos. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Mais uma vez, esta perspectiva de alguém que não tem Deus é loucura. Mas em Cristo Jesus vale a pena nós nos esforçarmos. Em Cristo Jesus vale a pena deixar herança aos nossos filhos. Uma herança espiritual, um caráter como o de Cristo e valores imutáveis que marcarão a próxima geração. Nós vamos ficar por aqui. No próximo programa voltaremos a refletir e a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus te abençoe ricamente.